Coach Talks, Coaching em Ação, um podcast de Madalena Sutcliffe.
Olá, eu sou a Madalena Sutcliffe e hoje tenho a honra de receber no podcast uma das figuras mais inspiradoras do coaching desportivo e da liderança em Portugal, Tomás Moraes, com quem acabei de ter uma conversa sobre liderança, motivação, superação e resiliência, com ensinamentos que se aplicam tanto ao desporto como à vida e às empresas. Apesar de dispensar apresentações, o Tomás Moraes atualmente é co-diretor-geral da Academia de Futebol do Sporting Clube de Portugal, mas o seu nome tornou-se icónico no rugby português, onde foi treinador e selecionador da Seleção Nacional. Sob a sua liderança visionária, os Lobos alcançaram feitos extraordinários, tendo vencido pela primeira vez várias competições internacionais de rugby e tendo conseguido a inédita participação no Campeonato do Mundo de Rugby de 2007. Foi a primeira seleção totalmente amadora a competir contra gigantes profissionais. O Tomás foi nomeado para melhor treinador mundial pela World Rugby em 2004 e condecorado pelo presidente Jorge Sampaio com a Ordem de Mérito em 2005. Em 2006 e 2007 recebeu o prémio de melhor seleção nacional, entregue pela Associação dos Jornalistas de Desporto. E em 2007 recebeu o Marketing Awards na área de desporto, entregue pela Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing. Fora do desporto, o Tomás é também uma referência em liderança e desenvolvimento de equipas, é professor convidado em instituições como o ISCTE, orador frequente em conferências sobre temas como liderança, motivação, comunicação e gestão e desenvolvimento de equipas. Fundou a sua própria empresa de consultoria e coaching e tem ajudado líderes a aplicar os princípios do desporto às empresas, com foco no trabalho em equipa e na superação de desafios. Autor do livro Compromisso, Nunca Desistir, o Tomás acredita que o sucesso está na atitude positiva e na dedicação inabalável. Licenciado em Educação Física e Desporto, ele próprio, antigo jogador de rugby que jogou pela seleção 22 vezes, é casado há 29 anos e tem 3 filhas. Tomás, este podcast tem como objetivo apresentar ao público coaches de diferentes áreas, desde coaches executivos, coaches juvenis, mas é com muita honra que temos aqui o primeiro convidado vindo do coaching desportivo. E que faz todo sentido, porque de facto esta profissão de coach moderno que surge há alguns anos para cá, encontra as suas raízes precisamente no coaching desportivo, com figuras como Timothy Galway, autor do livro The Inner Game of Tennis de 1974, que vem mostrar como o nosso diálogo interno e a nossa mentalidade influenciam o nosso desempenho dentro e fora de campo. E, portanto, a tua experiência como treinador, como coach desportivo é super valiosa e quero agradecer a tua presença. E se calhar começava já com uma pergunta, que é esta tua vasta experiência no desporto de alto rendimento. Como é que o coaching desportivo moldou a tua abordagem para inspirar e motivar indivíduos e equipas dentro e fora de campo?
Antes de mais, agradecer e cumprimentar. É para mim, com certeza, uma enorme alegria poder falar um bocadinho desta área que tanto gosto. Para mim surgiu-me muito naturalmente, porque quando deixei de jogar, também eu deixei de jogar acidentalmente, porque tive uma lesão grave e não pude continuar a jogar. E como estava na altura a treinar já a equipa de juvenis do Dramático de Cascais, entusiasmei-me e acabei por passar a minha energia, que eu precisava muito do treino e do jogo, sempre gostei muito de treinar, para aquilo que seria o ser treinador. Pronto, eu fui aprendendo muito nos passos que fui dando, não tive a oportunidade na altura de ter quem me ajudasse tão diretamente como há hoje em dia. Hoje em dia acaba por ser mais fácil, ou mesmo mais difícil, não sei, já lá iremos, ser treinador, mas no meu caso acabei por descobrir muito por mim próprio, ir à procura de referências e acima de tudo assimilar aquilo que tinha aprendido muito com os meus treinadores anteriores, no bom e no mau. Portanto, aquilo que eu não gostava tentava não o fazer, aquilo que eu gostava tentava replicar dentro das minhas ideias. Nunca fui pessoa de cópias, nunca gostei, e por isso mesmo o coaching surgiu. Coaching neste, vamos lá ver uma coisa, neste formato moderno de, enfim, de nos dirigirmos, de inspirarmos, de passarmos as nossas experiências, os nossos conhecimentos a outros, acabou por surgir de uma forma assim também um bocado acidental, muito genuína, porque fui convidado por uma pessoa amiga para exatamente fazer uma analogia entre aquilo que era o meu trabalho na gestão de equipas e aquilo que poderia ser o trabalho que ele tinha enquanto diretor-geral de uma empresa com a gestão de equipa deles. Pronto, e pelos vistos correu bem, que até hoje não deixei de o fazer.
Então, pois, eu creio que até estás a fazer referência a isso. Tu começaste a dar palestras em 2001, não é? Quando eras selecionador nacional.
Exatamente.
E passaram-se mais de 20 anos e já deste inúmeras conferências sobre
Inúmeras,
liderança.
exatamente.
Então, conta-nos um pouco sobre a tua visão. Como é que se cria, que imagino que tenhas passado esse diretor-geral, como é que se cria, como é que se motiva e como é que se gera uma equipa de alto rendimento?
Muito bem. Uma coisa é quando olhamos para a nossa equipa e fazemos diariamente. Outra coisa é quando sistematizamos a mensagem e queremos passar os principais fatores-chave, as principais referências e princípios do nosso trabalho. Por exemplo, penso que possa ser curioso, até para quem está nesta área, eu digo que foi de uma forma genuína. Porquê? Porque eu nunca pensei fazer isto, nunca me ocorreu, nem no meu projeto de vida. Imaginei-me como professor no liceu, no colégio onde fui, imaginei-me como treinador de determinada modalidade ou de outras que também fui. Imaginei-me sempre ligado à gestão desportiva, que eu faço agora, mas nunca me imaginei a ser conferencista ou a ser formador ou a ser mesmo formador no sentido mais empresarial.
Sim.
Ou mesmo dar tantas conferências quantas dei até hoje, nomeadamente palestras, nunca pensei mesmo. Só que eu tenho aqui uma coisa que faço e que também é muito natural, é muito minha, tem muito a ver com a minha personalidade, com o meu caráter. Eu sou muito competitivo comigo mesmo, às vezes nem é com os outros. Eu sou super competitivo e sempre gostei de fazer as coisas bem feitas. Portanto, não gosto de ir com uma mão, com um pé. Eu, quando vou, vou.
Uhum.
E vou com tudo e dou-me de alma e coração. E foi isso que eu fiz naquela palestra. Eu fui com tanto entusiasmo, e depois, quando eu vi aquelas pessoas todas à minha frente, estava uma sala cheia, a empresa toda, eu disse: eu não posso decepcionar nem a pessoa que me convidou, nem estas pessoas que estão aqui para me ouvir, porque eu, na verdade, não sou nada, sou um simples selecionador nacional, começou agora a sua carreira à frente da seleção. O que é que eu tenho para ensinar a esta gente? Por certo, não tenho nada. Portanto, deixa-lhes ficar de uma forma muito natural, muito genuína. Eu lembro-me como se fosse hoje, fiz muitas, há umas que me lembro mais, outras que me lembro menos. Essa lembro-me muito bem, até pela pressão de ser a primeira, os nervos, etc. E porque não estava a pensar fazer uma segunda, sou sincero. Eu fui mesmo para numa perspectiva de entusiasmo. Eu adoro desafios, senti aquilo como um desafio. Levei uma data de slides, eu parecia que ia dar uma aula de faculdade, end slides, e depois já nem olhava para os slides. Portanto, porque nós, na verdade, quando transmitimos aquilo que fazemos e aquilo que somos, não precisamos desse suporte, fazemos de uma forma genuína, muito natural, muito fácil até para nós. Pode não parecer aos outros, mas para nós é muito fácil. Por isso, aquilo que eu penso que é a coisa mais importante quando gerimos equipas, e às vezes vamos à procura de muitas regras, de sei lá, de muita ciência por trás disso, de muitos conceitos formados, é aquilo que nós pensamos sobre a nossa equipa e aquilo que a nossa equipa precisa. Portanto, acho que essa é a coisa mais difícil, e que nem toda a gente tem essa capacidade. É olhar para um grupo de pessoas e dizer: o que é preciso? Como é que eu posso alinhar estas pessoas? Qual é o propósito que nos une? E aonde é que queremos chegar em conjunto? Portanto, eu acho que são três coisas que estão tão, vá lá, estão tão unidas, que nós nem conseguimos separar. Portanto, depois está tudo junto. Às vezes tentas separar estas peças todas. Eu não consigo, na minha liderança. Portanto, eu vejo isto tudo como um todo. A motivação faz parte da liderança, faz parte da comunicação, a comunicação faz parte da motivação, faz parte da liderança. O trabalho em equipa é inerente. Às vezes basta serem duas pessoas, até pode ser mais difícil com 5 mil. Portanto, tudo isto está muito envolvido. E foi isso mesmo que eu, nessa primeira vez, vá lá, que fiz um coaching grupal. Portanto, fui para uma empresa, nem posso dizer que foi um ano, que não foi. Eu não sabia muito bem o que a empresa fazia, acho que isso também foi uma vantagem. Quando nós mais sabemos o que a empresa faz, às vezes mais deterioramos a nossa mensagem e mais fictícios nos tornamos. Eu não faço isso. Portanto, eu, quando vou exatamente para dizer a minha experiência, aquilo que penso, aquilo que eu acho que resulta. E depois as pessoas, cada um bebe à sua maneira, portanto, cada um tem que retirar aquilo que quer retirar para si ou nada.
Claro.
Portanto, parte do princípio que, se calhar, muitas pessoas não retiraram nada, ou outras, se calhar, retiraram alguma coisa. Se eu deixar ficar um bocadinho que seja, fico mesmo muito, muito satisfeito.
Se já tivesse ajudado uma pessoa...
Exatamente, já fico muito satisfeito.
As pessoas adaptam,
não?
À sua realidade.
À,
não é?
Sua realidade. Às vezes nós... Isto não é uma métrica. Portanto, aquilo que eu sentia, por exemplo, falando de coaching, também podemos falar um bocadinho do coaching associado ao team building, não é? Acaba por ser também uma ferramenta de coaching. É isso que eu digo. Muitas vezes as pessoas querem fazer um team building e querem ter efeitos imediatos, querem ter, ou seja, na verdade não sabem o que é o team building. e não sabem para que é que o team building serve. E eu acho que as pessoas vão fazendo o que os outros fazem, vão fazendo porque já fizemos e gostamos, vão fazendo porque achamos que nós precisamos. Eu acho que é preciso ter um objetivo final. Eu parto para uma sessão destas de coaching grupal ou mesmo individual, ou parto para uma sessão de team building, eu tenho que perceber ao final do dia o que é que eu vou atingir com isso, o que é que eu preciso atingir e o que é que eu quero atingir. É isso que eu penso. E muitas vezes uma ação de team building é algo como uma planta que não pode ser regada uma vez, nem muita nem pouca água. É uma questão que tem que se ir fazendo, tem que se ir percebendo, tem que se pegar na mensagem que foi passada e alimentá-la no nosso dia a dia. E não fazer a ação só como reflexo de. Portanto, acho que ainda mesmo assim, apesar de haver muito trabalho nessa área, muitas empresas, muitas pessoas, considero que há muito a explorar.
Sim, não é um evento de team building que vai resolver
não,
a questão,
nada.
Não é? É todos os
um
dias.
Um evento de team building que pode surgir por várias necessidades, às vezes uma questão lúdica. Eu, por exemplo, sou muito a favor do team building lúdico. Acho que é o que eu gosto mais, que toda a gente consiga fazer, que toda a gente tenha facilidade em fazer, que seja seguro. Para mim é muito importante que seja um team building seguro, não gosto de inseguranças, porque acho que as pessoas, a maior parte delas, quando trabalham no seu dia-a-dia, não trabalham a tirarem-se de pontes. Nem, não me levem a mal, nem a dar saltos para o desconhecido.
Certo.
Portanto, as pessoas às vezes precisam de perceber também e superar esses medos que têm dessas coisas. Tudo bem, é importante, mas temos que tornar isso viável à realidade da pessoa, àquilo que a pessoa realmente faz no dia a dia e que precisa de fazer no dia a dia. E eu acho que quando fazemos um coaching de equipa, um coaching para elevar a equipa, o trabalho em equipa, o espírito de equipa, o saber estar em equipa, a relação entre pares, entre as pessoas, nós temos que ir à procura de atividades que as pessoas saiam de lá extremamente felizes e alegres e bem dispostas porque fizeram, podem competir ou não a determinado momento, isso depois já há várias variáveis. Eu acho é que eu, por exemplo, sou mais a favor do team building mais lúdico, porque é o que a pessoa precisa quando sai do seu balneário, certo, que é o que chama o seu escritório,
sim,
do seu espaço. A pessoa precisa, quando vai, precisa ter uma coisa divertida, alegre,
sim,
que a faça ter energia, que a faça estar bem, e não uma coisa que a vá preocupar mais ainda ou que lhe vá pôr mais medo,
claro,
ou que lhe vá... Portanto, eu sou um bocado, eu penso um bocado assim, porque é assim que eu vejo o team building que eu gosto de fazer para as minhas equipas.
Certo.
Portanto, não é chegar lá e fazer uma coisa super complicada que eles saem a precisar de férias. Não, é fazer uma coisa que lhes dê ensinamentos para o dia-a-dia daquilo que é mais importante na vida de qualquer empresa e na vida de qualquer equipa, a relação entre pessoas.
Boa. Tens assim algum exemplo, já agora fiquei curiosa, de algum team building, algum evento que tenhas feito lúdico?
Não, eu fiz imenso team building e depois deixámos de fazer porque eu tinha outros desafios de vida e o team building realmente ocupa tempo, é preciso meios, é preciso recursos, e aquilo que eu gosto mesmo de fazer é comunicar, é estar com os outros, e no fundo acaba por ser muito a parte da palestra, é o que me entusiasma. E o team building eu fazia como consequência de... Então o que eu comecei a pensar foi... Eu falo de determinadas temáticas, faz sentido eu ter um team building associado a essas temáticas. Portanto, não vale a pena eu estar a falar, por exemplo, do exemplo das equipas de alto rendimento esportivo no meio empresarial e depois ir fazer um team building junto a peças.
Claro.
Pronto, é isso que eu acho. Portanto, eu virei para quê? Eu virei para jogos desportivos. Jogos que tenham simbologia desportiva. Criei um jogo que se chama O Ensaio com Sentido Coletivo, que é um jogo que tem uma bola de rugby. Depois tem outras regras. Mas a bola é o símbolo do jogo. É um jogo muito fácil, muito divertido, toda a gente consegue jogar e nós em qualquer espaço o conseguimos fazer. Portanto, é muito aplicável e é muito moldável àquilo que a estrutura precisa. E foi um jogo que teve imenso sucesso e ao mesmo tempo a mim dava uma satisfação de mostrar a bola de rugby às pessoas, de levar a bola de rugby às empresas, mostrar que há uma bola, mesmo que elas não jogassem rugby, aquela bola é para se jogar rugby. Isso para mim tinha uma satisfação própria, no fundo é cultivar, se posso utilizar este termo, não sei bem se assim o é, mas é no fundo semear, cultivar este desporto na cultura das pessoas.
Certo.
E dava-me satisfação fazê-lo, fiz vezes sem conta, muitas vezes fiz esse jogo, depois fui recriando outras atividades mais específicas para a liderança, onde trabalhei sempre muito com alguns elementos do corpo de fuzileiros, com quem eu tinha relação pessoal, porque tinha trabalhado também com eles, sofri os ensinamentos deles e acho que os ensinamentos deles são muito importantes para a sociedade, nomeadamente para a sociedade empresarial. Eu trabalhei muito com eles também, a determinada altura, e depois também ia moldando aquilo que as empresas precisavam. Ultimamente trabalho muito com um exercício que as empresas gostam, na verdade, que é moldar os seus valores de empresa, os seus valores empresariais, de cultura de empresa e de identidade de empresa ao corpo humano, o que é que nós podemos, no fundo, para pôr as pessoas a interiorizar aquilo que são os valores. Porque a maior parte das pessoas, e isto é uma verdade, não conhece os valores da empresa onde trabalha.
Totalmente
muitas
verdade.
Vezes não os consegue, não me levem a mal quem me está a ouvir, mas
é
eu sinto isso. Sim. Até no meu dia-a-dia de trabalho. As pessoas, reparemos, se nós temos um valor que é a solidariedade, e se nós no dia-a-dia não somos solidários naquilo que fazemos, no bom e no mau, logo esse valor não está interiorizado em nós, está lá nas paredes, e nós muitas vezes, como não o praticamos, não sabemos que existe.
Certo.
E este jogo, este não é bem um jogo, acaba por ser um género mais de um exercício comportamental. As pessoas acabam de uma forma dançada, divertida, ao género de um haka neozelandês, acabam por transformar o haka nos valores da sua própria empresa. Eu sei que há outras estruturas agora que já o fazem e que têm feito coisas desse género, mas eu comecei a fazê-lo há cerca de 15 anos e na realidade via que as empresas gostavam, que era divertido, toda a gente conseguia fazer ao final do dia, dava uma coreografia muito interessante e dava uma fotografia para passar mensagens depois durante o ano desportivo, como eu costumo dizer, das empresas.
Uhum.
O ano das empresas. Portanto, muito à base disso que no meu coaching que eu trabalhei, tentar tocar todos, mas depois cada um beber especificamente aquilo que aquilo toca a si.
Certo. É super importante, porque de facto é o que dizes. Muitas vezes não sabem a missão ou a visão e os valores, não é? O como depois.
Não,
e
eu acho que tudo começa aí.
É.
Por exemplo, eu não posso
estarmos
dizer...
todos unidos,
claro,
em volta do mesmo objetivo.
Eu não posso ser líder de nada se não tiverem bebido em mim aquilo que é a visão da estrutura do trabalho. Eu tenho que associar a minha visão pessoal a essa visão e não o contrário.
Certo.
Logo, eu não estando vá lá, embutido dessa mesma visão, dessa missão que nós temos diária, do próprio propósito, o que é que nos leva todos os dias a irmos para ali altamente capacitados e motivados, deixa de fazer sentido,
certo,
na minha opinião.
Certo. E isso é integridade, não é? Quando estamos alinhados.
Sem dúvida,
a
integridade é fundamental nesse aspecto.
É verdade. Tomás, falando aqui de um dos momentos mais marcantes da tua carreira que eu referi ali, que em 2007, sob a tua liderança, a Seleção Nacional de Rugby qualificou-se para o Campeonato do Mundo, não é? Tendo sido, isto é um feito histórico para uma equipa amadora. Eu queria saber qual é que foi a receita de sucesso para algo que provavelmente muitos achavam que era impossível.
Eu acho que agora, passado tantos anos, muitas memórias estão perdidas, mas eu acho que há um fator aqui que foi fundamental. Foi mesmo o fator da paixão.
Uhum.
E eu acho que esse é o mais importante. Eu tenho uma paixão enorme pelo desporto, depois tenho uma paixão enorme pelo rugby, que joguei, que ajudei a jogar enquanto treinador, e quando fui para a Seleção Nacional, aquilo foi um desafio tão rápido e tão grande e tão inesperado na minha vida, como tem sido tudo, na verdade, que eu, quando recebi o convite, fiquei assim um bocado: será que isto é verdade? Eu só tenho 30 anos, vou fazer 31 e já vou ser selecionador nacional, eu ainda podia jogar, mas não tive muito tempo a pensar, porque eu aceitei logo. Pronto.
Foi de coração.
Eu fiz aquelas coisas meio mentirosas que nós fazemos, enganadoras, que é dizer, vou pensar e amanhã respondo. Mas o que é certo é que eu nunca perguntei o que ia ganhar nem quando começava. Portanto,
Uau.
Eu já tinha aceito na minha cabeça.
Certo.
Pronto, tinha era que partilhar com quem de direito, naquele caso a minha mulher, não é? Temos um projeto de vida em comum e eu tinha que o fazer e conversar um bocadinho sobre tal, mas fui realmente com tanta paixão que acho que isso transmitiu a outros tantos apaixonados que lá estavam, que eram os jogadores. Portanto, não pensei em condições financeiras, materiais, quem eram os adversários, se ia conseguir ou não, nada disso me veio à cabeça. Veio-me à cabeça dar o primeiro treino. Quando é que é? Quando é que eu começo? Quando é que vamos treinar? Era isso que me preocupava, era isso que me alimentava. Portanto, eu acho que a paixão foi o fator fundamental para aquela equipa se ter dado tanto ao rugby, ter feito tantos sacrifícios, ter-se empenhado tanto. E a seguir a essa paixão veio uma coisa que era a vontade de treinar, a vontade de fazer, a vontade de não ter dores. Ou seja, nós acabávamos por ter uma capacidade mental que vinha muito através dessa paixão e dessa vontade. Isso depois traduziu-se em quê? Numa capacidade de trabalho gigantesca. Toda a gente trabalhava imenso para ajudar a equipa. Dentro do campo, fora do campo, na procura de melhores condições, de melhores situações, tudo isso acho que advém de nós estarmos totalmente empenhados e focados naquilo que estamos a fazer. E aqueles jogadores estavam focados em um dia serem os primeiros jogadores portugueses a jogar um campeonato do mundo,
então,
nomeadamente
objetivo,
só
claro,
como amadores, representando os clubes portugueses, representando o rugby português genuíno, o rugby português verdadeiro dos clubes que lutam todos os dias para conseguirem que os seus jogadores treinem, para conseguirem que eles possam competir, muitas vezes sem os recursos financeiros necessários, ou a maior parte das vezes, com muitos patrocinadores, com muitos carolas a dar. Era esse o rugby que eu queria ver representado no Campeonato do Mundo. O rugby que jogava orgulhosamente por Portugal, e que Portugal era mais importante para eles todos do que tudo, e que não se importavam deixar ficar, não me levem a mal o termo, mas é assim que nós falamos muitas vezes, não deixar ficar aquilo que nós dizemos a pele em campo,
certo,
a pele do lobo em campo. Pronto, era isso que eu via nas seleções nacionais. E depois o facto de ter tido a coragem de ter inovado um bocadinho, e nós vínhamos sempre a copiar modelos internacionais na seleção. E eu já como jogador, tirando um selecionador português que tive, que tentava recriar um jogo mais nosso, que foi o arquiteto João Paulo Bessa, todos os selecionadores que eu tive eram selecionadores que traziam o seu modelo de jogo para nós.
Okay.
E eu sei o que é que eu sentia muitas vezes. Nós não nos adaptávamos ao modelo de jogo. Aprendíamos com esse modelo de jogo, e é importante nós aprendermos de vários.
Uhum.
E eu tive aqui a capacidade estratégica, porque tive tempo para pensar na seleção. Dediquei-me de corpo e alma à seleção, deixei tudo o que tinha para trás e dediquei-me só à seleção. Pronto, foi um acto corajoso, sem dúvida, mas eu sempre pensei que ia correr bem. Portanto, nunca me passou que fosse correr mal. Ou o que é que vai acontecer se isto corre mal, vou para onde? Nunca pensei, todos os dias que lá estive, nunca pensei que aquilo me ia correr mal. Uhum. É uma coisa engraçada. E é giro que olhando para trás, eu penso que essa energia também passava aos outros. Não é?
Que, sem dúvida.
Pronto, e foi um bocadinho esse o facto que nos ajudou a jogarmos muito em conjunto, a termos momentos de alegria muito grandes, como foi estar num campeonato do mundo, jogar um campeonato do mundo, e acima de tudo sentir que Portugal estava orgulhoso da alma dos lobos, daquilo que vinha em campo. Uma equipa que
foi
dava,
um
que não tinha medo, que se atirava, que lhe faltavam claramente recursos, mas que jogava olhos nos olhos com toda a gente, com frontalidade, com uma equipa coletiva de caráter, com sentido coletivo.
E com o coração,
portanto,
não é?
Exatamente. Eu acho que é isso que as empresas também querem um bocadinho.
Sim.
Ter, qualquer
Sim.
empresa.
Verdade.
E procuram, qualquer líder quer isso para os seus. E por isso também fui muitas vezes mais requisitado para passar essa mesma mensagem.
Eu ouvi-te a dizer aquilo que nós também dizemos no coaching: quando queres alcançar um grande objetivo, há quase uma tríade, não é? É a mentalidade, a atitude positiva que tu dizias, eu nunca não acreditei, não é?
Sem
por
dúvida.
Outro lado, é o objetivo, claro, vocês queriam ser apurados, não é? E estavam todos em torno disso, e como? Com a estratégia, e finalmente o trabalho, a dedicação, a consistência e o foco absoluto que largaste tudo. Não é?
Claro.
Essas três coisas.
Não, sem dúvida, eu acho que me enfiei mesmo numa determinada bolha.
Pois.
Eu lembro-me que os meus
foco
anos
total.
Entre 2001, 2002 e talvez 2007, 2008 foram anos em que eu, olhando para trás, não me lembro bem da minha vida familiar.
Oh.
Não tenho assim grandes episódios a não ser os do rugby.
Oh.
Posso ser sincero.
Totalmente.
Portanto, às
dedicado.
Vezes até fico ali um bocadinho triste, porque foi o crescimento das minhas filhas, mas tudo teve um sentido, tudo
Sim.
tinha um propósito. Portanto, e quando tu tens um sentido e um propósito, nós não podemos olhar para trás.
Certo.
Com arrependimento, apenas com alegria de termos conseguido e termos feito. Agora, posso dizer que nesses anos, marcadamente, fui muito pouco eu, fui muito para os outros, e na verdade, lembro-me de muito poucas histórias, não tenho assim nenhum episódio pessoal que possa dizer que fora do rugby. Portanto, foi tudo relacionado com a seleção, com o rugby, com os momentos que vivíamos e com esta vida diária a pensar em cada um dos jogadores. No fundo, eu estava ali e eu existia porque havia esses jogadores, porque havia essa equipa, porque havia esse objetivo e porque nós queríamos realmente ser os primeiros. Era um compromisso nosso.
Uau.
Portanto, não era só um envolvimento, era um compromisso mesmo.
Sim.
Nós queríamos mesmo ser os primeiros e depois preparámos-nos para isso, porque depois o treino é que faz a diferença.
Claro, claro. Tomás, enquanto eu lembro-me de uma imagem que vi hoje de manhã, que é uma imagem engraçada, de uma montanha grande, e o medo olha para a montanha e diz: não vás. A experiência olha para a montanha e diz: é arriscado. E o coração, está lá um coração, olha para a montanha e diz: bora. É
claro.
Um bocadinho isso que diz da paixão, não é?
É, nós pegando nessa imagem, nós eu costumo dizer que o líder é alguém que olha constantemente para uma pedreira.
Eu tenho essa pergunta para ti, diz.
E olha constantemente para uma pedreira e tem que estar E ontem, eu por acaso ontem tive uma ação de tivemos uma ação com o nosso departamento de psicologia e de pedagogia da academia, com o professor José Manuel Ceruia. E o professor levou-nos, no fundo, a liderança enquanto formador, porque na verdade toda a gente que trabalha na academia são formadores. Uhum. Portanto, eu queria mostrar um bocadinho onde é que a liderança entra no formador e a importância de ser formador. Okay. Queria focar as pessoas para vocês realmente têm um trabalho extraordinário enquanto formadores. E ficou-lhe uma mensagem muito engraçada, que eu penso muitíssimo, mas na liderança já pensava, que é, nós muitas vezes andamos sobre o cabo da mudança. Nós, líderes, temos de estar permanentemente a mudar. Portanto, não podemos esperar que um dia vamos mudar ou que a mudança vai chegar no dia tal. Não, nós mudamos. Uhum. Mudamos comportamentos, mudamos situações, posições, ações, aceitações, que às vezes não queremos, mas temos que aceitar, faz parte do código ético de trabalho, hierárquico, portanto é assim mesmo. E eu muitas vezes, quando penso naquilo que faço e enquanto líder tento transmitir, olho exatamente para quando nós chegamos a uma parede, uma rocha muito grande, uma pedreira, e dizemos, pá, não vou fazer nada disto, ou não consigo fazer nada disto. Eu acho que é essa liderança que eu gosto, é conseguir fazer qualquer coisa daquela pedreira, qualquer coisa que seja útil para os outros. Portanto, uhum. Eu vejo muito, tenho muito essa perspectiva. Portanto, sou uma pessoa que me dou realmente bem em climas de dificuldade e de alguma adversidade.
É, grande mentalidade, Tomás. E vou fazer uma pergunta parecida, mas primeiro deixa-me fazer-te esta. Nós na vida vamos aprendendo o que fazer e o que não fazer, e no desporto imagino que também. Na tua opinião, o que é que se deve evitar ao liderar ou gerir uma equipa?
Eu acho que nós aí podemos ir para aquelas regras, são as regras básicas, toda a gente sabe, como eu costumo dizer, encontram-se nos livros de bomba de gasolina, não é? Pronto. Portanto, e que nós achamos que se aplica a tudo. Mas eu acho que enquanto líder, eu acho que nós não devemos nunca voltar atrás.
Ok.
Portanto, quando nós, o líder acima de tudo tem uma função. Nós às vezes temos a mania, e eu acho que o líder nunca deve deixar de fazer as pequenas coisas. Se tem que apanhar uma garrafa, apanha. Se tem que limpar um balneário, deve limpá-lo. O líder nunca deve deixar de fazer as pequenas coisas. Essa é uma mentalidade que eu tenho. Deve estar satisfeito com aquilo que faz. E se quiser meter a mão na operação, deve meter a mão na operação. Não, desde que não estraga a operação. Pronto, eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi na liderança. É que nós, muitas vezes, quando queremos fazer muito, podemos estragar muito.
Okay.
Portanto, nós, líderes, temos que perceber que, acima de tudo, somos o quê? Somos os mentores da estratégia. Eu, sinceramente, encontro isso pouco nas pessoas com função de liderança. Vejo trabalhar-se muito o perfil do líder, o comportamento do líder, a personalidade do líder. Não há dois líderes iguais.
Certo.
Não é?
Certo.
Portanto, tentar, às vezes, aproximar líderes. Eu sou um bocado cético, não me levem a mal os mentores da liderança e os estudiosos da liderança, quem sou eu para contrariar isso? Tenho a minha forma de ver, porque tenho que liderar diariamente, obrigatoriamente eu tenho que liderar, não posso evitar. E é isso que eu sinto que muitas vezes falta, nós, quando olhamos para essa própria liderança, em vez de olharmos aquilo que é preciso, é o que é realmente importante num líder? Primeiro, ter uma estratégia. Mostrar o caminho aos outros. Qual é o caminho para chegar a esta estratégia? Tem um método ou não tem um método? Se não tem um método, pode ter toda a personalidade do mundo, não vai fazer nada. Uhum. Pode ter todos aqueles valores bonitos que venham definidos nessas, não vai fazer nada. Segundo, qual é a relação dele com as pessoas? Que capacidade relacional ele tem? Gosta de estar com as pessoas? Não gosta? Gosta de fazer ver crescer as pessoas? Esse é o papel do líder. Só há o líder quando o líder tem a intenção de fazer líderes melhores do que ele. Se eu tiver pessoas abaixo de mim, numa liderança intermédia, que não queiram um dia serem diretores ou serem administradores, para onde é que eles caminham?
Certo.
Para nada, porque caminham sem ambição. Portanto, caminham sem vontade própria. Caminham, às vezes, só por necessidade. E eu acho que quem caminha só por necessidade, a meta está mais próxima. Mas não é a meta mais longa. Eu acho que a meta que dá mais força, mais vigor a todos nós e que sabe melhor, é a meta que está mais... lá, está mais longe, aquela quase nós nunca chegamos. Estamos quase a chegar e ela afasta-se outra vez.
Sim.
Eu acho que essa é a meta que nós devemos procurar, não é? Pronto, e acho que esse que é o objetivo que nós na vida devemos querer enquanto líderes, que é ter a meta sempre longe de nós, para nós estarmos todos os dias cada vez mais fortes a caminhar para ela. Por isso diria eu que o que é que nós nunca devemos fazer? Nunca deixar de tomar decisões. A decisão é inerente à função de liderança. Não há hipótese. Quem é que vai ficar satisfeito ou não com a decisão? paciência. Nós, quando decidimos, decidimos sempre para a instituição.
Claro.
Portanto, eu faço, é assim, às vezes erro muito a decidir, sinto que às vezes os outros não estão com a minha decisão, mas eu estou a decidir para a minha instituição, para aquilo que está acima de mim.
Certo.
Pronto, é isso que dentro dos princípios estão definidos. Portanto, eu acho que decisões coerentes, decisões no timing certo e decisões que sejam a salvaguarda da instituição é o papel do líder.
Certo.
E muitas vezes o líder comete erros quando não o faz.
Certo.
Quando decide para a pessoa.
Certo.
Ah, eu gosto tanto daquela pessoa, é tua minha amiga, eu trabalhei com ela, eu estudei com ela. Já está tudo estragado.
Uhum.
Porque está a pôr a instituição em causa.
Uhum.
A ver? Portanto, infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Parece às vezes pouco humano o que eu estou a dizer, mas não. Não é pouco humano, porque às vezes nós ou estamos a defender uma pessoa, estamos a desumanizar as outras.
Certo.
Ok? Certo. Portanto, às vezes há esta questão. Por isso, a decisão é fundamental na liderança. Não cometer erros com a decisão.
Certo.
É para mim uma das coisas principais. Depois, não cometer erros de comunicação. Muitas vezes o líder comete muitos erros porque não comunica. Ele acha que comunica muito, acha que diz tudo e não diz nada. Pronto, e as pessoas entram em regime de fricção com o líder. Porquê? Porque o líder muitas vezes confunde a comunicação amistosa, o toque, o abraço, o sentimento, o sorriso, sorriso fácil.
Certo.
Não é? Eu quando vejo também líderes a sorrir muito, sempre a sorrir, alguma coisa está mal.
Exato. Não é? Também não dá. Não,
não dá, parece
claro.
no país
claro.
Da Alice, não é?
Claro.
Não é, quer dizer, isto é difícil. Liderar é difícil, é duro todos os dias, pequena ou grande estrutura, não há hipótese. Portanto,
também precisa ter coragem na comunicação.
Exatamente.
Não é?
Ter coragem. Portanto, eu acho que ter critérios claros na liderança, ter princípios e dar a conhecer os seus princípios. Quais são os meus princípios de liderança? O líder comete erros quando não tem princípios, quando muda de manhã para a noite. De manhã pensa uma coisa, à noite pensa outra. As equipas andam à deriva assim. Para mim são os principais erros que um líder pode ter. E depois, por não criar planos de desenvolvimento individual, de crescimento para os seus colaboradores. Se os colaboradores não terem norte nem sul, andam, como eu costumo dizer, este a oeste. Portanto, não são verticais na sua forma de estar e de trabalhar. Portanto, são erros que para mim são mais importantes. São aqueles erros de estratégia, são os erros de tomada de decisão, são os erros da relação e são os erros que nos levam todos os dias a comunicarmos mal com as nossas equipas.
Certo.
Portanto, esses na liderança são os erros que eu vejo com maior incidência. No trabalho em equipa, o desrespeito, o nós não respeitarmos os colegas. Portanto, isso acontece muito. Ao pensarmos em nós próprios, ao pensarmos na nossa agenda individual, só na nossa própria ambição, a pensarmos só no nosso próprio espaço e não termos permanentemente um espírito de entreajuda, um espírito de apoio, de colaboração, de cooperação, nós não estamos a ser bons colegas de equipa. Logo, não vamos saber se está bem em equipa. E esses são erros que, infelizmente, cometem-se muito.
Tomás, eu estava a pensar, uma não decisão é uma decisão, não é?
Exatamente.
Um bom líder decide, tem esse músculo decisório e provavelmente a maior parte das vezes não tem certezas, não é? Decide com base
não.
Nas probabilidades ou nas maiores probabilidades, não é?
Sim, não há certezas.
Mas decide.
Mas tem que decidir.
Tem que decidir líder, e decide em prol da instituição.
Eu aprendi muito isso, primeiro como jogador, porque
sim.
Jogava um jogo em que se eu não decidir rápido vou levar. É fácil, vou ao chão.
Pois.
Eu não gostava de ir ao chão, nunca gostei de ir ao chão.
Acredito.
Nunca me gostei mesmo de ir ao chão, era daqueles que tentava não ir ao chão. E por isso aprendi muito isso. Depois, como treinador, eu quando estava no circuito mundial de Sevens, e era uma prova realmente de um rigor profissional imenso, nós tínhamos um minuto ao intervalo para comunicar com os nossos jogadores, para mudar ou não uma estratégia, para reforçar ou não uma estratégia, para fazer substituições e ainda tentar o one-to-one com alguém. Portanto, hoje em dia, quando me falam de feedback e dessas coisas todas, eu às vezes digo às pessoas, epá, vocês deviam estar num intervalo com 50 mil pessoas aos berros, um barulho tremendo, vocês com a possibilidade de ganharem uma taça, de fazerem uma coisa única e terem que passar isso tudo a quem está com vocês, a quem acredita em vocês, a quem precisa de vocês e a quem se entregou a vocês. E não falharmos, não errarmos, não mudarmos para pior, não estão a ver? Era realmente uma pressão do momento, aquilo saía-nos tudo com a intuição.
Tudo
com a intuição, tudo. Não dá para projetar um intervalo de um minuto.
Certo.
Não dá mesmo. Eu lembro-me uma vez de o circuito mundial, tinha agora que o futebol está a fazer, que era a ligação do árbitro e dos treinadores ao intervalo, ao público em geral. E eu felizmente a maior parte das pessoas não percebe português, portanto não ficaria ofendida com aquilo que eu disse. Mas a minha filha mais velha, a Maria, um dia estava a ver um jogo e ela, quando o jogo acabou, disse: o pai disse tantas asneiras ao intervalo. O pai disse: eu nunca tinha visto o pai dizer uma asneira. Eu disse: eu nunca tinha pensado nisso. Estão a ver? Portanto, ser treinador sai-nos de dentro, sai-nos com alma. E eu utilizo muito isso que aprendi na minha vida pessoal hoje em dia, na minha forma de estar. Eu acho que uma das características fundamentais ao líder é a intuição. Se está tudo pensado, se está tudo escrutinado, se eu saio de casa com uma cábula, agora vou ter que fazer isto, agora vou ter que fazer aquilo, vai correr mal. É que vai mesmo correr mal.
É que sobrecomplicamos, não é? E não
exatamente.
Deixamos a nossa
intuição. Eu acho é que nós temos que nos preparar para tudo enquanto líderes. Esse é o nosso treino diário. É estarmos preparados para tudo o que possa vir a acontecer, para desafios inesperados que vamos ter, para situações que não estávamos à espera e incertezas que como é que nos posicionamos sobre elas, como é que não fugimos dos nossos princípios perante essas situações. Acho que esse é o treino que nós líderes podemos e devemos fazer.
Preparar e depois fluir, não é?
Preparar e fluir, preparar certo. E fluir, preparar certo. E fluir, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida nenhuma. Tomás, eu ia-te perguntar, mas já disseste e depois vou resumir aqui no final o que é que define um bom líder. Portanto, obrigada por isso, porque foi uma resposta cheia de ensinamentos. O coaching desportivo tem muito a ensinar a outras áreas, não é? Imagino que te perguntem muito isso, como os negócios, como a educação, mesmo, não é? Mesmo na educação dos filhos. E na liderança. Quais é que são assim, os princípios do coaching desportivo, se é que consegues?
Sim, eu basicamente eu posso levar, induzir aqui em erro. Porque eu nunca fiz coaching desportivo direto, ou seja, nunca fiz um one-to-one com o treinador ou com o dirigente. Já tive quem fizesse comigo.
Sim.
Pronto, tive a oportunidade em 2004, 2005, salvo erro, 2005, 2006, de ter cá um membro da International Rugby Board que fazia coaching desportivo com vários selecionadores nacionais.
Sim.
Pronto, e realmente aprendi a importância, aprendi uma coisa muito importante que eu utilizo hoje muito, que é a pergunta aberta. Não fazer perguntas fechadas. Foi certo. Ele que me ensinou a fazer perguntas abertas e foi ele que me ensinou a refletir sobre a causa e efeito.
Ok.
Pronto, porquê? Porque nós muitas vezes... E eu só me perguntava ao Tomás: onde é que tu querias chegar? E pá, eu queria corrigir a minha equipa. E ele dizia-me: e tu não achas que inibiste a tua equipa? E logo aí punha-me a pensar. E eu acho que ele fez-me o melhor treinador. Numa fase importante da minha vida. Numa fase em que se calhar eu precisava de ser treinado, precisava certo. De ajuda. Porque tudo me saía bem.
Certo.
E quando tudo nos sai bem na vida, nós entramos numa linha perigosa.
Ok.
Não é? Quando tudo nos sai bem na sim, vida, nós sim. eu acho que entramos numa...
Sim.
Porquê? Porque nos acomodamos,
certo.
Porque facilitamos
conforto,
e porque deixamos, às vezes, muitas vezes, nos autodesafiar
certo.
Porque fazemos tudo com muita facilidade.
Certo.
Pronto, eu acho que quando nós fazemos tudo com muita facilidade, devemos começar a pôr algumas dúvidas. E eu não tinha muito cá em Portugal quem tivesse a coragem de me abordar, ou de
desafiar.
Me corrigir, ou de me desafiar, nem tão pouco o coaching desportivo
certo.
Era uma coisa que se falasse, ou outro coaching qualquer na altura, que eu me lembro, ou que
certo.
Tivesse chegado a mim, se calhar falava-se, eu estou aqui a dizer um erro enorme, mas nunca tinha chegado a mim,
não,
nunca tinha pensado
era
nisso.
Era muito recente.
E foi-me proposto isso, e foi engraçado porque me ajudou muito no planeamento, ajudou muito na periodização, e ajudou muito acima de tudo na organização das reuniões.
Certo.
Pronto, realmente o que é preciso ou não para uma reunião e o que, onde é que nós queremos chegar ao final dessa reunião. E eu continuo a dizer que a maior parte das reuniões que eu estou presente ou que eu integro, infelizmente ainda estou muito longe daquilo que é uma boa reunião. E às vezes tem bom efeito para as pessoas e são muito importantes para o alinhamento, mas ainda estou muito longe daquilo que é uma boa reunião. E esse australiano era muito metódico e ele ensinou-me onde é que entra o método em tudo.
Uhum.
O método tem que estar em tudo.
É verdade.
Eu comecei a olhar para o método através. Não foi dos livros, dos artigos científicos que eu lia, infelizmente. Eu comecei a perceber o que era o método com ele, o método prático,
uhum.
o método do dia a dia, de não nos esquecermos de nada nem de ninguém e de não nos esquecermos daquilo que é o nosso objetivo final de qualquer coisa.
Sempre.
Portanto, eu acho que ele fez esse trabalho muito bem feito, foi a primeira vez que eu tive, portanto foi a receber. Nunca fiz assim muito diretamente coaching desportivo, nunca me envolvi nisso dessa forma, mesmo coaching empresarial também não, portanto aquilo que eu faço acaba por ser um coaching mais empresarial ao nível da palestra,
sim.
da intervenção ou da formação, portanto formar em determinada matéria, faço muito às vezes à volta da liderança, mas é mais para pessoas, não para uma pessoa.
Certo.
Portanto falta-me um bocadinho essa experiência de vida. Acho que é altamente desafiante, eu gostaria imenso, porque eu, quando estou a trabalhar o one-to-one com os meus coordenadores, eu gosto, é um momento do meu dia que eu sinto gozo,
uhum.
porque eu acho que eu lhes transmito sempre qualquer coisa, aprendo com eles e sinto-os. sinto o que está bem e o que está mal. Portanto, o one-to-one para mim não é uma duas vezes por ano. O one-to-one tem que acontecer
várias vezes.
Várias vezes, e às vezes de formas inesperadas, uhum, e sem as pessoas estarem à espera.
Uhum.
Mas acredito que neste momento os treinadores têm uma grande ferramenta à sua disposição.
É verdade.
E que se calhar não tinham, que é terem um coach que os ajude. Eu acho que há grandes treinadores mundiais que o têm feito, até treinadores portugueses, muito através dos psicólogos desportivos,
uhum,
que muitas vezes já é essa linha de perceber bem o que é o coaching desportivo, o que é a intervenção do psicólogo. Eu acho que o psicólogo, por exemplo, pode dar uma grande ajuda ao treinador. O psicólogo vê coisas que o treinador não vê, como o coach pode ver coisas que o treinador não vê.
Claro.
Okay? Claro. E é isso que eu senti enquanto treinador, foi essa a experiência que eu aprendi. Portanto, eu sou altamente a favor, não posso ajudar muito porque não vivendo essa pele ainda, não sei como é que eu faria. Eu acho que se eu tivesse que fazer isso, ia de uma forma muito natural. Aquilo que fizeram comigo era aquilo que eu tentaria replicar, tentar primeiro perceber o que via, o contexto, a pessoa, onde é que ela podia entrar. Mas acho que é uma ferramenta, nomeadamente os treinadores de alto rendimento e mesmo da formação hoje em dia nos mais variados desportos, se puderem utilizar, o que o devem fazer.
Certo. É aquela analogia, não é? O coach é como um treinador que está,
exatamente,
nas linhas laterais a ver-te jogar o jogo da,
claro,
tua vida e, portanto, está de fora
eu,
e consegue,
exatamente,
ver.
Exatamente. E eu vou
desafiar.
Dizer exatamente porquê. Não é treinador quem quer, é treinador quem pode.
Exato.
Portanto, nós temos que ter qualquer coisa dentro de nós, isso, para sermos treinadores.
Algum talento
natural.
Não tenho
dúvidas nenhumas.
Claro.
Temos que ter um talento cá dentro, temos qualquer coisinha, porque isto não é tudo, jamais pode ser estereotipado ou modelado. Isto depende muito de cada um. Ser treinador depende muito da nossa personalidade, aquilo que nós somos, do contexto onde estamos.
E do que fizeste também, não é?
Do que fizemos, do que aprendemos, exatamente, do conhecimento. O conhecimento é fundamental para um treinador. Portanto, eu acho que às vezes a sistematização de tudo isto e pôr-nos a refletir, porque o coaching acaba por ser uma reflexão conjunta.
Certo.
Acaba por ser um questionamento importante, às vezes sobre coisas que nós não queremos tocar. Está-nos a acontecer.
Ou nem nos lembrávamos.
Ou nem nos lembrávamos. E às vezes precisamos daquela ajuda, precisamos de nos ajudem a ver de forma diferente uma coisa que nós já não conseguimos ver.
É verdade. Nós estamos no nosso próprio jogo.
Eu vejo o coaching, se calhar estou a dizer uma coisa errada,
mesmo,
Madalena, mas eu vejo o coaching assim. E
é
acho que o coaching desportivo, eu sei que ele sei, porque, enfim, o profissional que muitas vezes que entra nisto, eu acho muito bem, gosta do silêncio, gosta das coisas, e eu acho que tem que ser assim, não gosta que os outros saibam. Pronto, ainda há muito esse estigma, que é uma estupidez, para o problema de expressão, não é? Eu não tenho que ter vergonha de nada do que faço, ou ter alguém que me treine só me ajuda.
É certo.
Não é? Só me ajuda mais nada. Quer dizer, se tiver alguém que me treine, se for um bom treinador, vai me ajudar a ser melhor.
Claro.
Não tenho que esconder, não
claro.
Tenho que ter essas. Pronto,
os
eu acho que hoje em dia
está-se
a abrir, e no desporto
sim.
também. No
sim.
desporto também. No desporto acho que se está a perder a vergonha de dizer assim: ah, eu pedi ao Tomás Moraes, ou pedi ao, sei lá, ao treinador Y, dizer ao C, que me ajude a ser melhor treinador, que fale um pouco comigo, que olhe para os meus documentos, que olhe para a minha forma de estar, que olhe para o meu treino, que olhe para a minha abordagem, que olhe para a minha comunicação e que me ajude.
Claro.
Pronto, que me ajude a ser melhor líder, a ser melhor motivador, a ser melhor comunicador, a ser melhor membro de equipa. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. Acho que é uma barreira que
está a ser ultrapassada.
Claramente.
Os melhores coaches
claramente.
Têm coaches, não é?
Acredito que sim.
E é bom que tenham.
Sim, acredito que sim.
É bom que tenham. Temos blind spots, não é?
Exatamente, acredito que sim.
Tomás, uma última pergunta. Tu podes partilhar connosco alguma ferramenta, já foste falando de algumas, mas assim alguma técnica que utilizas para ajudar atletas ou equipas a alcançar assim o potencial máximo, algo que as pessoas que nos estão a ouvir pudessem aplicar de alguma maneira?
Acima de tudo, há uma ferramenta que eu acho que é aplicável e que foi sempre uma das formas que eu gostava de fazer as coisas, que é o foco.
Uhum.
Acho que o foco é algo, quando nós levantamos uma plateia à pergunta, o que é o foco? Nem todas as pessoas têm facilidade em sentir o que é o foco. Dá-me a entender que muitas das pessoas, muitas vezes com quem eu estou, nunca tiveram focadas. E elas não sabem o que perdem entre estarem como estão,
uhum.
concentradas, empenhadas, atarefadas, envolvidas,
pois.
Até se calhar comprometidas, mas não estarem focadas.
É uma diferença enorme.
Enorme.
Pois.
E aquilo que eu aconselho sempre às pessoas é foca-te naquilo que tu és.
Uhum.
Só que temos um problema. Muitas pessoas não sabem aquilo que são.
Pois.
Por isso não se conseguem focar.
Nem aquilo que querem.
E por isso preocupam-se com coisas que são acessórias. Coisas que não são realmente importantes. E muitas vezes perdem a maior parte do tempo com fatores descontrolados, ou descontroláveis, ou fatores que não controlam mesmo. E não com aquilo que é a sua essência enquanto pessoa. Aquilo que é as suas forças, aquilo que é as suas capacidades. Não se conhecem muitas vezes. Portanto, aquilo que a ferramenta que eu dou sempre, quando falo com um jogador, falo com um primeiro, a atitude acima de tudo. Ah, nós podemos ser os melhores talentosos, os melhores. Se não temos atitude, jamais vamos revelar. Portanto, a atitude é inegociável.
Certo.
A atitude vai aparecer sempre primeiro.
Certo.
E depois a atitude virá aquilo que nós somos, a inspiração, as nossas qualidades. Pronto. Portanto, foca-te na tua atitude, naquilo que tu podes fazer e que os outros esperam que tu faças. Supera-te para mim nisso. Foca-te nisso. Foca-te nisso. Vezes sem conta. Isso não é vezes sem conta. O treino é horas e horas a sistematizar, horas e horas a repetir. Não é treinar uma vez.
É,
é repetir, 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 repetir. Portanto, o treino e o foco vão-te dar aquilo que tu queres. Essas para mim são as principais ferramentas. Treinarmos. Treinarmos como, com quem, quando, quanto tempo, para quê. Isso tem que estar lá claro. E depois, mantemos este foco mental. Aquilo que eu realmente sei fazer, posso fazer, faço a diferença, sou realmente extraordinário, sou realmente importante naquilo que faço. Depois, ir melhorando, eu sou um bocado ao contrário, ir melhorando aquilo que não tenho. Há muitas pessoas que começam ao contrário. Preocupam-se muito em aprender, aprender, aprender aquilo que não têm, mas depois não conseguem aplicar aquilo que melhor têm.
É verdade.
Estão a ver?
Sim.
É ao contrário.
Sim.
Eu sou um bocadinho ao contrário. Se uma pessoa é muito boa a fazer uma coisa, é especialista naquilo, tem aquela capacidade, então aquele deve ser o seu foco principal. Melhorar aquela técnica, vezes sem conta. Faz lembrar a história de grandes jogadores de golfe e grandes tenistas, que há muitos treinadores iam lá tentar melhorar o que eles não tinham e eles ficavam piores jogadores.
Pois, é um bocadinho a lógica daquele livro.
Pronto.
Também que eu citei no
Exatamente.
Início.
Exatamente. O mais importante é treinarmos aquilo em que somos realmente bons.
Trabalha a tua
e
força.
E sermos cada vez melhores naquilo que somos realmente bons.
Certo.
E depois irmos minimizando o resto.
Certo.
Irmos melhorando no resto. Quando digo minimizando é irmos melhorando as nossas capacidades no resto. Eu acho que são estas ferramentas que eu naturalmente posso passar, porque são aquelas em que eu acredito.
Certo.
Okay? São aquelas em que eu acredito. Mais do que passar aqui acho que é esta ferramenta mais comportamental,
uhum.
É a ferramenta onde nós podemos fazer mais efeito nas pessoas.
Portanto, conhece-te, conhece os teus talentos.
Exatamente.
As tuas forças, foca-te nas tuas
foca-te
forças.
Em ti.
Foca-te em ti.
Deixa, por exemplo, um atleta, deixa ao público, deixa ao adversário, deixa ao árbitro, deixa à crítica, deixa às redes sociais. Foca-te naquilo que tu realmente podes e sabes fazer.
E que queres.
Foca-te naquilo que tu acreditas e ouve quem tu tens que ouvir.
Certo.
Porque há pessoas que ouvem muitas pessoas. Ouvem muita
Também
gente.
Também não dá, não é?
E deixam-se influenciar com
certo.
Muita facilidade.
Certo.
Nós só devemos ser influenciáveis àquilo que realmente é importante para nós, àqueles em que acreditamos e que temos que acreditar. Por exemplo, um jogador, a pessoa mais importante para ele será sempre um treinador. Não, 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 não. O treinador é a pessoa que lhe pode dizer o que está certo, que lhe pode ajudar no que está certo, que pode retirar dele o melhor que ele tem para dar.
Certo.
Portanto, logo o foco tem que ser naquilo que o treinador tem para me transmitir. Portanto, e muitas vezes as pessoas não sabem, nem, não se conseguem nem focar, não se sabem focar e não sabem periodizar o seu foco.
Certo.
Portanto, eu ficaria muito por aqui, pelo
Boa.
Foco, o foco naquilo que nós realmente somos e a atitude como aquilo que realmente, para mim, continua hoje em dia ainda a ser o fator mais diferenciador.
É que há cá uma frase, 80% de sucesso é mentalidade, não é? É atitude.
Ah, sem dúvida, e reparemos no...
Que inclui o foco.
Por exemplo, reparemos nestas coisas, o que é que eu faço hoje em dia, não é? Na verdade, é gerir potencial e gerir performance.
Certo.
É o objetivo do meu trabalho hoje em dia. Na verdade, é olhar para todo o talento, porque quem chega ali tem que ter talento em qualquer área. Estou a falar de qualquer colaborador, como qualquer jogador.
Okay.
Não há ali ninguém sem talento.
Certo.
Portanto, senão eu não entrava ali. Houve algum erro se entrou ali alguém sem talento. E no fundo é transformar esse talento em trabalho, esse talento em energia, esse talento em valor.
Uhum.
É gerar valor com esse talento. No fundo é potenciar esse talento para o alto rendimento, para
Sim.
render de uma forma consistente o mais tempo possível. Essa é a minha missão, está muito clara para mim. É tornar pessoas realmente capazes de o fazer.
Lá está a
Portanto,
capacitação, não é?
Capacitação.
Fazê-los
claramente.
Crescer em torno
Integração
de uma visão...
e capacitação.
Certo.
Portanto, no fundo, aquilo que são os princípios do treino. O treino é isso mesmo.
Aí está.
É integrar, capacitar e desenvolver.
Integrar, capacitar e desenvolver. Tomás, então eu vou resumir. Primeiro, obrigada por esta conversa
Obrigado.
Tão inspiradora. Agradeço em nome de toda a gente que nos ouve. Então eu levo aqui várias ideias, mas se eu tivesse que resumir assim três grandes ideias. Eu vou começar, não necessariamente por ordem que tu disseste, mas falaste aqui um bom líder, não é? É ter uma estratégia clara, ter um caminho que consegue mostrar aos outros e quais são os princípios, por um lado. Falaste muito, ou seja, ter um objetivo e uma estratégia clara, não é? Número um. Número dois, querer fazer crescer as pessoas. Portanto, essa vontade de capacitar. Número três, tomar decisões para a instituição e não cometer erros de comunicação. Falaste assim.
Claro.
No trabalho em equipa, fundamental pensar no coletivo, saber o que queremos, muito trabalho, não é? E atitude positiva. E depois falaste muito aqui em paixão, não é? E quando gerimos equipas, dizer com paixão e intuição aquilo que nós pensamos sobre a nossa equipa, aquilo que esta equipa precisa, não é? E qual é o objetivo e o propósito que nos une. Portanto, mais uma vez, muita clareza. Tomás, muito obrigada.
Obrigado eu.
Quero
obrigado
agradecer eu. A toda a gente também que nos ouve
obrigado,
em casa.
Obrigado.
Aprender aqui um pouco sobre coaching e treino desportivo. E deixo uma pergunta ao ouvinte. O que é que vai começar a fazer hoje para começar a criar uma vida mais alinhada com aquilo que quero? E deixo o desafio, então, aqui que o Tomás deixou, esta ferramenta de foco, de nos autoconhecermos, de percebermos quais são os nossos talentos naturais, de nos focarmos em melhorar esses talentos naturais. E acrescentarias mais algo?
Focarmos em nós próprios.
Focarmos em nós próprios.
E não esquecermos de viver cada dia com muita vontade e com muita alegria.
Isso
porque
mesmo.
Isso não só nos ajuda, como se transmite.
É isso mesmo. É infeccioso, não é?
Exatamente.
Mas é bom.
É bom,
boa.
Exatamente.
Boa, Tomás. Muito obrigada.
Obrigado.
E bom dia.
Coach Talks. Coaching em Ação. Um podcast de Madalena Sutcliffe. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.